Meus
queridos e queridas companheiros e companheiras que estão aqui prestigiando esse evento patrocinado pelo nosso Ministério da Cultura. Eu quero cumprimentar o companheiro Gilberto Gil, ministro da Cultura. Quero cumprimentar o nosso companheiro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que eu espero que mais alguns dias a gente tire o combate à fome daqui e fique só desenvolvimento social. Porque vai ficar muito feio escrever na porta do Ministério, Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Então, nós vamos ter que acabar com a fome logo para poder ter só desenvolvimento social. Companheiro Luiz Dulce, secretário-geral da Presidenta da República. Companheiro Wolfrido dos Mares Guias, da Secretaria de Relações Institucionais. Meus companheiros deputados aqui presentes, Ademir Camilo, Antônio Roberto. Eu queria que vocês prestassem atenção num deputado que não é mineiro, mas que é piauiense, mora em São Bernardo e está aqui, que é o nosso companheiro Frank Aguiar. Nossa companheira Maria do Carmo Lara, nosso companheiro Miguel Corrêa Júnior, nosso companheiro Odair Cunha e nosso companheiro Reginaldo Lopes, meu querido companheiro Fernando Pimentel, prefeito de Belo Horizonte, meu querido companheiro Juca Ferreira, secretário executivo do Ministério da Cultura, secretários estaduais de cultura, secretários municipais, no meu querido companheiro Augusto Boal, representante dos pontos de cultura, meu caro Célio Turino, secretário de programas e projetos do Ministério de Cultura, meu caro companheiro Valentino Rizzioli, vice-presidente da CIT do Brasil, meu caro João Baruzzo Lafaia, gerente-geral da refinaria Gabriel Passo da Petrobras, senhor Maron Emile Abib, diretor-geral do Departamento Nacional do SESC, o nome dele seria presidente do Líbano, senhoras e senhores, companheiros e companheiras. Veja que cometer equívoco também é cultura. Eu vim aqui para participar de dois eventos. E aí transformamos dois em um. Ou seja, eu na verdade, ou melhor, transformamos um e dois. E dois e um, porque foi tudo muito junto. E o meu discurso era uma mistura do primeiro evento com a mistura do segundo evento. Acontece que eu não posso falar mais, muito mais do primeiro evento, porque já houve aqui vários discursos, mas eu não poderia deixar de dizer aos companheiros e companheiras que receberam a comenda da Ordem do Mérito da Cultura, a alegria de poder viver esse momento, de homenagear a gente que tanto significa para o nosso país. Toda vez que a gente vai escolher as pessoas que serão homenageadas, é sempre muito difícil, porque certamente o Juca e a sua equipe devem preparar uma proposta para o Gil, que junto com o Juca e sua equipe prepara uma proposta para mim e que eu sozinho tenho que decidir. E às vezes eu fico pensando, mas não está faltando, mas não está faltando, ou seja, e aí eu chego à compreensão de que a gente não pode dar todas ao mesmo tempo, porque seria milhares de pessoas reunidas num evento como esse, e se tinha um cidadão gritando: cadê o lugar para sentar, Lula? Se a gente trouxesse mais convidados aí, que não ia ter lugar para ele sentar mesmo. Não ia ter nem lugar para ele ficar em pé, quanto mais sentado. Mas eu quero dizer para todos vocês que receberam as comendas que é uma alegria ter vivido esse momento de poder homenagear. E eu ainda quero retribuir essa homenagem visitando Exu junto com Gilberto Gil, para a gente conhecer a terra de Luiz Gonzaga. Que é uma vergonha eu, como pernambucano, não conhecer. Não sei se historicamente Caeté teve alguma guerra com Exu. Certamente não teve. Certamente não teve. Se tivesse, certamente Caeté tinha perdido. Então foi bom que não teve. E agora que eu sou o presidente, quem sabe eu vá a Exu. Então, meus parabéns a todos vocês. Eu quero ver se possa aqui, o Tostão mora aqui, alguém de Minas Gerais, aí um ministro, viu, Gil? Poderia levar o Patrus, que é metido a entender de futebol, aquele negócio todo, poderia ir na casa do Tostão e entregar a comenda dele. E eu quero ver se leva do Oscar Niemeyer para entregar amanhã para ele lá no Rio de Janeiro. Mas, meus queridos companheiros e companheiras dessa segunda edição da nossa querida teia, da nossa rede nacional de cultura. Primeiro eu queria dizer para vocês que nós já fizemos muito e que ainda falta fazer muito mais. Muito mais. Eu acho que nós ainda não fizemos um terço daquilo que esse país. O que nós estamos vendo é que os pontos de cultura, eles podem ser a grande possibilidade do Brasil descobrir o Brasil. Do Brasil conhecer o Brasil. Há uma coisa, Gil, que eu preciso contar aqui. Quando eu chamei o companheiro Gil para ser ministro, estava chegando... Porque quando a gente ganha as eleições, que a gente é oposição a vida inteira, não penso que é fácil montar governo, não. Você não pode procurar só o nome do teu partido. Você tem que procurar companheiros de outras forças políticas. E já estava quase chegando a hora de eu tomar posse. E cadê o ministro da Cultura? Aí fui chamar o Gilberto Gil. Conversei bastante com o Gilberto Gil, o convidei para ser ministro, ele topou, e conversei muito sobre uma coisa chamada Casa de Cultura, está lembrado? Porque durante tempo eu alimentei a ideia que a gente poderia criar uma Casa de Cultura em cada cidade brasileira. O que que era na minha cabeça uma Casa de Cultura? Era um espaço em que pudesse ser um ponto de encontro das pessoas que quisessem produzir inovações culturais, que pudessem a juventude se encontrar. E aí tomamos posse e o Gil me levou o primeiro projeto de ponto de cultura. Era belíssimo. E a Petrobras ia financiar 50 primeiros, está lembrado? Aí já não era mais na Granja do Toto, porque eu já tinha tomado posse, era no Palácio da Alvorada. E aí teve uma briga desgraçada por conta do projeto, que era um projeto de um grande arquiteto baiano, do Lelé, aquele que constrói a Rede Sara, e que, por conta de que o projeto é bom e barato, tem uma guerra contra pelas empreiteiras brasileiras. E vai que não vai, e... Bom, não saiu a minha Casa da Cultura, porque não dava para fazer naquele projeto, e outro projeto ficava muito caro. Aí o Gil falou: olha, presidente, vamos fazer ponto de cultura. E aí eu queria contar uma história para vocês. Vocês conhecem a história do Tchó? Um cidadão, uma vez, achou uma mola de um caminhão, aquelas molas de aço de qualidade, e ele resolveu, então, mandar num ferreiro para fazer uma espada. Chegou lá e falou para o ferreiro: você consegue fazer uma espada para mim dessa mola? O ferreiro falou: consigo. Toca aquilo no forno, mete na bigorna, bate, bate, bate. No dia seguinte, o cidadão vai buscar a espada. O cara falou: ó, companheiro, não deu para fazer espada. Esquentei demais, bati demais. Agora só dá para fazer um facão. Então pode fazer um facão. Mete outra vez no forno, mete na bigorna, bate, 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 bate. No dia seguinte o cidadão vai buscar o facão. O cara fala: ih, rapaz, esquentei demais. Bati demais. Só dá para fazer um punhal. Aí o cara falou: tudo bem, eu queria uma espada. Não tem uma espada, tem um punhal, vai o punhal mesmo. Quem não tem tu, vai com tu mesmo. Aí, bom, vou fazer o punhal, mas vem buscar. Aí coloca na bigorna outra vez, sabe? Esquenta, bate, 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 bate. Aí no dia seguinte o cara chega lá: cadê meu punhal? Ih, rapaz, esquentei demais, bati demais. Só dá para fazer um canivete. Então me faça o canivete. Aí, dia seguinte, volta lá. O cara falou: ó, companheiro, só dá para fazer um tchó. Porque eu esquentei demais, bati demais, agora só dá para fazer um tchó. Então me faça esse desgraçado tchó. Aí ele pega o ferro, coloca no fogo, quando está vermelhinho, joga dentro da água e faz tchó. Agora, o que é fantástico é que um tchó só pode não ter importância, mas 600 tchó já faz um barulho extraordinário nesse país. E agora que nós aprovamos a política de cultura, mais cultura, em que nós assumimos o compromisso de colocar 4 bilhões e meio na cultura, e que estamos assumindo o compromisso público de produzirmos 20 mil tchós, não precisa nem caixa de retorno para os adversários ouvir. Eles vão ouvir, sabe? É muito barulho cultural nesse país. Eu tive o prazer de viajar muito o Brasil. Essa Minas Gerais eu já andei por quantos lugares de ônibus? Por quantos? Eu talvez seja o único presidente que já foi ao Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, sabe? Para não falar nas travessias pela banda, sabe, de Juiz de Fora e por tantos lugares, sabe? E eu fico imaginando um estado como esse, porque qualquer outro estado brasileiro que quiser ter uma participação em São Paulo, tem que ir para São Paulo, ficar retirando como eu. Minas é um estado privilegiado, porque tem São Paulo dentro dele, que é a região do sul de Minas Gerais, tem o Rio de Janeiro dentro dele, que é a Zona da Mata, tem a Bahia dentro dele, ou seja, e tem um pedaço de Minas mesmo, que é o centrão aqui de Minas Gerais, o Vale do Aço e uma parte do interior. Agora, a riqueza cultural desse estado é extraordinária. E certamente o povo de uma região não conhece a riqueza cultural da outra região. Então eu fico imaginando o dia que todos os brasileiros conhecerem a sutileza e a leveza de um carimbó. Eu acho que o carimbó, Gil, você sabe mais do que eu, é como se fosse a dança da conquista, do acasalamento perfeito. Sabe, agora, é uma coisa que a gente não vê na televisão.
É uma coisa que a gente não vê. A gente não vê na televisão, a gente não vê no cinema, a gente não vê nos grandes centros urbanos brasileiros. Fica uma coisa restrita à região norte do país e mais ao Pará. Eu, por exemplo, não me conformo. Eu não me conformo que a gente não conheça essa riqueza cultural do país. Porque as pessoas não têm interesse em divulgar. O nosso Gual estava falando do que acontece nas televisões brasileiras, no cinema. No cinema ainda é suportável porque você vai se quiser. E numa televisão dentro de casa? E a gente compra o máximo de canal possível. A gente compra logo aqueles que tem 30, 40, 50 canais e repetido entre eles. Então tem filme que passa 80 vezes. 80 vezes. É verdade, você muda de um canal, eles falam um tal de HBO, HBO 2, 3. É um nome. Ou seja, você vai passando, ontem passou um filme, hoje passa no outro canal, amanhã passa no outro e depois repete no outro. Aí quando passa um tempão, aí vem a televisão brasileira. Assista no domingo o filme inédito. O que é mais grave é que essa perda de identidade cultural nossa faz com que um brasileiro viaje para a Coreia ou para o Japão e ele veja um artista americano e ele pensa que é brasileiro. Porque é parecido com ele. Não é diferente. E quando é que nós vamos assumir definitivamente a nossa independência completa enquanto nação? Vocês poderiam estar falando, mas o presidente da República é presidente, ele pode fazer lei do engano. O presidente da República pode ajudar a fazer. O ministro pode ajudar a fazer. Mas fazer tem uma série de senões que nós temos que vencer os obstáculos. Eu dizia para o Patrus, muitas vezes nós queremos a coisa com uma rapidez. Eu falei, Patrus, eu tenho vontade de juntar, Gil, um grupo de intelectuais brasileiros, sabe, e tentar pensar o Brasil por década. Pega o século passado. Quais foram os avanços que aconteceram em cada década? Sabe, de 1900 a 1910, de 10 a 20, ou seja, para a gente perceber o quanto é lento o processo de conquista da sociedade, para a gente imaginar que a mulher brasileira só conseguiu legalizar o seu voto na Constituição de 34. Há muito pouco tempo. Para a gente imaginar que nós abolimos a escravidão, sabe, no século XIX, e que agora nós estamos outra vez lutando contra o trabalho escravo impregnado em muitos lugares desse país ainda. Então, o vencer esses obstáculos é um processo. Como é um processo a construção das rádios comunitárias? Nós estamos devendo. Quero dizer aqui de público que eu acho que nós devemos à sociedade brasileira, sabe, muito mais para concretizar as rádios verdadeiramente comunitárias que prestam trabalhos comunitários. Estamos devendo, por isso constituímos um grupo de trabalho, para que a gente faça uma investigação do que está acontecendo quando prendem companheiros, fecham rádios, sabe, que são verdadeiramente comunitárias. Também no nosso lado tem rádio que não é comunitária, que também não pode existir. Mas deixam rádios, sabe, ligados a tantas outras coisas funcionando, sabe, que de comunitária não tem nada, quase que funcionam como rádio comercial. As comunitárias podem derrubar avião, as outras não. Ou seja, esse é um grupo de trabalho para definir, porque eu só tenho 3 anos de mandato. Só tenho 3 anos de mandato e nesses 3 anos nós precisamos concretizar a matriz do enraizamento, sabe, da construção definitivamente democrática desse país. E a comunicação é uma dessas. Por isso, nós estamos criando a TV, sabe, pública nacional. Então, nesse evento que vocês estão realizando aqui, eu acho extraordinário. Hoje, uma vez eu fui no Vale do Jequitinhonha e fui na igreja lá na cidade de... Não, faz tempo que você não estava ainda, não. Araçuaí. Ainda no tempo, não era Dom Quirino, o bispo da diocese. Bem, o mesmo Durval deve saber. Dom Enzo. E eu vi uma apresentação de teatro no Vale do Jequitinhonha, lá em Araçuaí, que eu fiquei imaginando por que esses meninos não são profissionais. Por que eles não são profissionais? Aqueles meninos que se apresentaram em Brasília, de Ribeirão Preto. Eu fico imaginando quantas dessas coisas nós temos no Brasil. Eu fico imaginando por que o frevo é uma dança só de Pernambuco. Por que não é uma dança, sabe, do Brasil inteiro? E de repente uma coisa que é peculiar de um país estrangeiro vira moda principal no nosso país. E a nossa não vira moda. Eu, esses dias, eu estava vendo que a Globo passava um documentário sobre o Acre. E eu lembro de um livro que eu li, do Márcio de Souza, grande companheiro, chamado Galvez, o imperador do Acre. Para vocês verem a evolução que nós tivemos, no final do século XIX, nem as lavadeiras brasileiras eram respeitadas, porque eles mandavam lavar roupa na França. Os líderes, os fazendeiros da borracha, mandavam lavar aqueles magotes de roupa armado na França e esperavam 6 meses para que viesse para cá. Isso demonstra o quê? Isso demonstra a insubordinação cultural deste país. E que persiste ainda em muitos lugares nos dias de hoje. É de valorizar a coisa estrangeira. É de valorizar, sabe, o produto estrangeiro. É de sempre, sabe, negar e negligenciar os nossos valores. Uma vez uma pessoa estrangeira veio fazer um debate no Brasil e eu fiquei sabendo pelos jornais que pagaram 200, 300 mil dólares pelo debate. E eu fico imaginando, eu conheço tanta gente boa que faz de graça. Tanta gente boa. Sabe, mas lamentavelmente, este país foi construído em 500 anos e que nós agora temos o tempo para frente para ir mudando esse país. Para ir tornando o Brasil mais brasileiro. Ou seja, esse país é tão complicado que até a árvore que gerou o nosso nome está quase que extinta. Por quê? Porque, na verdade, muita gente nesse país nunca respeitou esse país. Isso aqui é como se fosse uma coisa passageira. Tudo que é bom está lá fora. Tudo que é ruim está aqui dentro. Então se fala da classe política brasileira como se no mundo tivesse classe política melhor. É assim que se fala. Se fala de corrupção no Brasil como se fosse só no Brasil que tivesse e não fosse uma coisa impregnada no mundo. Então se vende a ideia de que nós somos inferiores. Coitado do menino que quer aprender o computador e ele não sabe falar uma palavra em inglês. Por que que não pode ser metade daquilo em português para um como eu entender?
Eu
É por isso que eu acho que vocês são necessários. Não é vocês que precisam do governo. Obviamente que o governo pode abrir espaço, como aquela mãe que vai com a barriga na frente para a onda não pegar o filho menor que está atrás dela. Ou como aquele corredor esperto que vai no vácuo do outro, até bater e se arrebentar. O governo pode abrir esse espaço, mas não são vocês que precisam do Gil ou do Lula. Na verdade, nua e crua, somos nós que precisamos de vocês. É o Estado brasileiro que precisa de vocês. Hoje, um dia desse, um companheiro meu, de 26 anos de idade, ficou com medo de uma galinha. E eu percebi que ele não tinha culpa, ele não conhecia uma galinha. Ele só conhecia a galinha morta. E a galinha morta lá no supermercado, geladinha, não causa nenhum problema. Aí você pega a criança de 15 anos, ele conhece todas as palavras e todos os jogos do Bill Gates, mas ele não conhece uma vaca, nunca viu. Nunca viu falar, sabe, no Saci Pererê. Nunca consiga, não consegue ver as coisas, porque, sabe, é mostrado de forma mercadológica. Hoje é mostrado como se fosse, e tem uma coisa hoje, viu, Gil? Não sei se você percebeu, uma tal de pesquisa. Quando vocês verem alguém dando entrevista, vocês ficam olhando. Se o cidadão estiver falando, Paulo Marcum está aqui, ele é especialista nisso. Se eu estiver entrevistando o Gil, ele estiver dando um determinado ponto no Ibope, eu dou até mais um bloco. Mas se eu contratei você para entrevistar 5 minutos, e na hora que eu comecei a entrevistar você, a telinha da pesquisa caiu, eu acabo a minha entrevista em 2 minutos e meio. Não importa qual o assunto. Então virou uma coisa eminentemente comercial. Por isso que nós resolvemos criar a TV pública. Para ver se a gente faz na TV pública aparecer as coisas que não aparecem normalmente porque não tem ainda um valor comercial. Fazer aparecer os debates para as pessoas irem compreendendo, sabe, o que pensa o povo brasileiro sobre tantos temas que parecem temas, sabe, proibidos de ser discutidos. Eu até pensei, para acabar com esses temas proibidos, criar o Dia Nacional contra a Hipocrisia no Brasil. Sabe, para a gente acabar com tudo que é hipocrisia. E eu, Gil, quero te dizer o seguinte, meu querido, e quero dizer a vocês, olha, se depender do nosso esforço coletivo e do nosso esforço individual, esse país nunca mais voltará a ser o mesmo. Quem pegar esse país para governar a partir de 2010, ele vai pegar no outro patamar. E Deus queira que uma das coisas importantes que sirva como um novo paradigma seja o fato de nós termos um pouco, sabe, o povo culturalmente mais exigente, mais brigador, o povo mais consciente dos seus direitos. Porque somente assim esse país dará passos extraordinário sem volta. Eu quero, Gil, dizer a todos vocês e sobretudo a você como ministro e a Augusto Boal, meu querido Boal, no que depender do seu velho companheiro aqui,
saiba que eu serei parceiro para que a gente possa, Juca, implantar cada um dos pontos de cultura. E que daqui a alguns anos serão tantos que ao invés do pessoal ver a teia do Homem-Aranha, o povo vai ver a teia do povo cultural deste país tão brasileiro. Muito obrigado, boa sorte a vocês.